Está no ar mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas séries que eu assisti nas últimas semanas, e elas são Uncoupled, The Sandman, Eu Sou Groot e Mulher Hulk. E aí eu vou comentar quais eram as minhas expectativas sobre essas produções, o que eu achei de cada série, e vou falar aí o meu veredito dizendo se eu recomendo ou não essas séries para vocês. E também vai ter áudio de convidados especiais comentando sobre uma dessas séries, tá? E esse não seria um episódio do Diário Fajuto se não tivesse algumas brisas aleatórias e os relatos de algumas coisinhas do dia a dia do lado de cá. Beleza? Então, bora lá. Chega de enrolação, bora pro episódio. Começando por Eu Sou Groot. Eu tava bem animado pra ver essa série, né? Tava esperando me divertir bastante, dar algumas risadas com essa animação, quem sabe ver aí alguma aparição especial de algum outro personagem. E Eu Sou o Groot, ele é uma série de episódios, digamos que antológicos, né? Digamos assim, que tem cerca de 5 minutos cada, onde em cada um a gente acompanha aí aventuras do pequeno Groot, fofinho e jovenzinho. Minhas impressões sobre a série, eu acho que não tem muita coisa pra dizer, assim, sobre Eu Sou o Groot, porque é uma série bem curtinha, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que o senso de humor dele é muito legal, é aquela coisa inocente, bobinha, né, digamos assim, mas é bem legal. Tem umas piadas meio bestinhas, né, bobinhas, como eu já disse, mas elas servem pra você dar umas boas risadas, assim, sabe, acompanhando as aventuras aí desse carinha. Uma coisa que eu acho interessante também nessa produção é que é a dublagem, né, que ela ajuda a entender o que o personagem tá pensando e tá sentindo só utilizando uma frase. Eu acho isso muito interessante, né, o poder da comunicação apenas com uma frase, com o audiovisual, com as coisas que estão acontecendo ali, com as expressões dele. Uma outra coisa que eu achei legal também é que são poucos episódios, eles são bem, e são episódios bem curtinhos, né? Eles não têm uma ligação direta entre si, então você pode assistir eles separados, né? E isso me animou bastante, porque mostra que, porque não exige muito comprometimento, né, com a série, você pode assistir ali em qualquer momento. Eu assisti tudo quase numa tacada só, né, meio que em 2 dias, mas foi super fácil, foi super rápido de assistir. E isso me fez pensar também sobre a questão da Marvel, né, essa questão dos efeitos visuais, e pra você ver onde é que eles estão realmente querendo investir o dinheiro deles, né, porque a série tá muito bonita, os efeitos estão muito bem feitos, e eu gostei bastante do que eu vi ali. E eu acho que é isso, sobre Eu Sou o Groot, eu acho que é isso. Então, dando meu veredito, no final, as expectativas elas foram atendidas, tá? Eu me diverti assistindo a série, eu dei boas risadas com ela, foi rápido e foi leve de assistir. E eu recomendo que vocês também vejam essa série. Ela tem a aparição de um outro personagem da Marvel, mas aí vocês vão ter que assistir pra saber qual personagem é esse. Beleza? Então, bora lá falar sobre a próxima série, que é Mulher Hulk. Mulher Hulk conta a história da advogada Jennifer Walters, que é interpretada pela Tatiana Maslany, que é conhecida principalmente pela série Orphan Black, que eu inclusive recomendo pra vocês. Não cheguei até o final, mas foi bem divertido até onde eu assisti. Enfim, ela tá vivendo ali a sua vida de advogada, até que em um encontro lá com o seu primo, né, que é o Bruce Banner, né, o Hulk do universo cinematográfico Marvel, ela acidentemente acaba se transformando na Mulher Hulk. E aí a gente vai começar a acompanhar essa jornada dela. Sobre as minhas expectativas sobre essa série, eu não tinha muitas expectativas sobre ela, eu não sabia muito do que esperar do enredo e do que seria essa história da Mulher Hulk. A única coisa que eu sabia, que deu pra ver assim nos trailers, é que ia ser uma série engraçada, e até agora ela tem entregado bem nesse quesito. E outra coisa que me deixou curioso pra assistir foi a questão também dos efeitos visuais, né, que causaram uma polêmica aí na internet. E é isso. Então, bora lá falar sobre as minhas impressões sobre a série. Então, até o momento da gravação desse episódio, foram lançados 3 episódios, tá? Eu gostei muito como eles usaram o recurso da quebra da quarta parede. Eu achei que ficou muito legal. É, isso era uma coisa que eu já sabia também, que eu tinha visto alguém comentando que nos quadrinhos ela também faz isso. Então, mas eu fui pego meio de surpresa, né, quando eu vi. Mas eu achei legal, achei que tá sendo bem interessante essa inserção dessa quebra. E eu, sobre os efeitos visuais, né, a galera tava falando muito sobre isso. Eu não achei exatamente um problema, eu não fiquei incomodado assistindo a série, assim. Deu pra perceber que tinha um problema aqui ou ali, mas não foi nada que tirasse a minha atenção da série, nem nada do gênero. E também assim, né, gente, eu sou cria de séries dos anos 2000 e eu já tô acostumado a ver séries com uma qualidade de efeitos visuais meio duvidosas. Então não é uma coisa que chega a me incomodar tanto, sabe? Não é algo que entra no meu radar, assim, pra eu desgostar ou não de uma série. Pra mim o mais importante mesmo é ser uma história bem contada. E, na verdade, sobre a questão dos efeitos visuais, o que me atrapalha a minha experiência assistindo essa série é que, como todas assim, as produções atuais da Marvel, né, tem a questão dos profissionais de efeitos visuais que são terceirizados pela Marvel. Né? E aí, para quem não sabe de toda a treta que tá, vários profissionais da área relataram problemas com extensas horas de trabalho, falta de valorização, ambientes com alta pressão, pagamentos baixos. E isso me incomoda porque, assim, eu me sinto meio desconfortável assistindo uma série e sabendo de tudo isso que tá acontecendo, né, no entorno dela, né? Porque, querendo ou não, é uma empresa que está explorando funcionários, né? E essa coisa de grandes corporações aí, que sempre acontece, né? Quando tem esse tipo de produção, tem esse tipo de exploração nessa indústria de Hollywood. Mas voltando aí um pouquinho à questão dos efeitos visuais, eu acho que as pessoas às vezes acabam esquecendo um pouco que um dos principais objetivos desse tipo de produção, principalmente produções de humor, é você divertir o público, né? Então, eu acho que isso tem que ser o nosso foco principal aí, além da questão dos efeitos visuais. E sobre o meu veredito, eu me diverti bastante assistindo esses 3 episódios de Mulher Hulk. Foi uma experiência agradável, né? Eu pretendo continuar acompanhando aí a aventura dela. Eu ainda não vou dizer se eu recomendo ou não, porque eu quero esperar a série chegar no final, né? Antes de dar um veredito aí pra vocês, provavelmente eu venho aqui comentar, né? Se eu recomendo ou não essa série pra vocês quando ela for finalizada. Mas já ouvi dizer que vão ter várias participações especiais. Nesse terceiro episódio também já tiveram algumas também, foi interessante. Nos primeiros episódios também já tiveram participações interessantes. E é isso. Então, por enquanto tá muito bom. Se vocês quiserem acompanhar também, pra saber depois qual vai ser meu veredito final aí sobre essa história, então fiquem acompanhando essa série e fiquem de olho que eu com certeza vou comentar sobre ela. E agora, né, estamos falando de série de humor, mas eu quero falar sobre uma série que me fez rir, mas que também me deixou assim, bem irritado. Então, Uncoupled, ele conta a história do Michael, que é o interpretado pelo Neil Patrick Harris, que ele tem que lidar com o repentino fim de um relacionamento longo que ele teve aí de mais de 10 anos. E por conta disso, o Michael, ele começa uma jornada aí na vida de solteiro aos 40 anos. E aí, vamos lá, sobre as minhas expectativas sobre essa série. Eu vi muita gente falando sobre essa série, sobre como ela era engraçada, divertida e que trazia a diversidade, a representatividade de gays mais velhos e blá 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 blá. E aí, eu fiquei bastante animado pra assistir, porque eu gosto de consumir esse tipo de produção que sai um pouco do que a gente tá acostumado a ver por aí. E normalmente são Porque normalmente são histórias que a gente acompanha aí de pessoas que são mais jovens, que são mais energéticas e com as quais eu acabo não me identificando tanto, porque meio que já passei um pouco dessa faixa etária e as discussões geralmente não se relacionam muito comigo. E aí eu criei toda uma expectativa, né, sobre a série, sobre o que eu iria ver. E acontece que eu não gostei de muita coisa nessa série. E aí vamos lá sobre as minhas impressões sobre ela. Uncoupled, ela fez eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo, né? Que é ter raiva de uma produção logo no primeiríssimo episódio e fazer eu assistir isso na pura força do ódio, assim, com ranço lá em cima, lá no alto. Começando com o quê? Com o elenco. Grande parte do elenco principal é formado por pessoas brancas, ricas e mais ou menos ali dentro do padrão e que vivem em Nova York. É uma história que já tá meio batida e tal, e que eu não já cansei de ver, porque também é um outro tipo de cenário com o qual eu não me identifico. Tudo bem, não tem problema. Cada série é direcionada para um público diferente, para atender um público diferente. Então tá tudo bem eu não gostar. Quem gostou, beleza, ó, massa. Outra coisa, o segundo ponto é que eu acho que o Michael, principalmente no começo da temporada, ele é um personagem muito chato. Sabe, ele é um adulto que lida com o fim de um relacionamento como se ele fosse um adolescente, sabe? Não parece que ele tem aquela experiência de vida, de 40 anos de vida aí, vivendo em Nova York, né? Sendo um homem aí que trabalha no mercado imobiliário. E eu não tô dizendo que não existe esse tipo de pessoa, tá? Só pra deixar bem claro. Mas se a proposta da série é contar uma história a partir de uma perspectiva mais adulta, então por que que os personagens eles se comportam como adolescentes? Sabe, não é nem só o Michael, a gente vê outros personagens aí também nessa produção que também tem meio que esse mesmo tipo de comportamento. E eu achei isso meio irritante. Outra coisa que as pessoas comentaram é que essa série ela parece muito com Sex and the City. Eu nunca assisti essa série, mas eu sei de muita coisa sobre ela por acompanhar muito a cultura pop e tal. E honestamente parece mesmo uma Sex and the City, só que trocando o grupo de mulheres por homens gays vivendo em Nova York. O que não me surpreende, porque ela foi produzida pelo Darren Star, né, que é o mesmo produtor de Sex and the City. E é um tipo de série também, né, que é aquela história de pessoas ricas, padrões, vivendo em Nova York, né? Então entende-se aí por que que eu não me identifiquei com essa história. Mas assim, aí tem outros tipos de estereótipos também. Outras coisas que me irritaram, que é o estereótipo, né, de casais que têm relacionamentos abertos, que eu não vou comentar muito aqui para não dar spoiler para vocês, mas eu acho que isso acaba fazendo com que se reforce estereótipos negativos sobre esse tipo de relação, e eu achei isso bastante problemático. Inclusive, se você for uma pessoa que tem relacionamento aberto e assistiu essa série, viu essa cena também, comenta aqui embaixo o que que você achou sobre isso, tá? Porque eu achei bem preocupante, achei bem problemático. Tem um outro episódio também, que é um episódio que a galera gosta muito, mas que também mostra uma coisa problemática, que é um funcionário da área de saúde, que ele acaba mostrando uma falta de profissionalismo, que me deixou bastante incomodado, tá? Que também não vou falar exatamente o que é, por conta de spoilers, mas quando vocês verem, vocês provavelmente vão saber. Mas eu achei problemático também, não achei legal, eu achei que eles não deveriam ter incluído isso nessa série, porque eu acho que é uma falta de profissionalismo muito grave. Antes disso, tem todo um discurso que é muito legal, que é muito interessante, mas aí depois eles simplesmente meio que jogam isso fora com essa atitude desse personagem, mesmo que ele tivesse muito irritado ali no momento, mas não achei legal, não achei bom eles colocarem esse tipo de situação. E mais uma vez, obviamente que existem situações em que isso acontece, mas não sei se é interessante reforçar isso, né, nesse tipo de produção. Outra coisa que me incomodou também é que os personagens gays, eles se relacionam sei lá, 99% do tempo com pessoas brancas, padrão, de corpos padrão. E assim, gente, 2022, né? Vamos trazer uma diversidade aí. A gente já tá cansado de saber, né, de todas essas relações que as pessoas acabam tendo aí, com a busca por pessoas por corpos padrão. Mas eu acho que é interessante você trazer um diferencial, já que você está trazendo tantos estereótipos assim, sabe? Você continuar trazendo mais e mais e mais, poderia, né, mudar um pouquinho, mudar alguma coisa. Eu até estava conversando num grupo de um podcast que eu acompanho, que é o podcast Não Surta, que eles levantaram uma questão também, que é o personagem que é gordo, ele também acaba servindo ao estereótipo do personagem gordo, bobo e engraçado. Isso incomodou algumas coisas também. Eu acho interessante levantar isso aqui também, porque foi algo que me incomodou, sabe? E que eu achei chato e também achei desnecessário. Poderia ter sido feito de uma maneira diferente. Mas assim, gente, apesar das reclamações, vamos lá, tem coisas boas nessa série. Não é à toa que eu continuei acompanhando ela até o final, tá? É, ela tem um senso de humor interessante que eu gostei, me fez dar risada, tá? Não fiquei o tempo todo assim na força do ódio. Principalmente mais ou menos ali da metade da temporada pro final, eu achei que ela foi ficando melhor, né? Então dei várias risadas aí durante esse processo, apesar de ter deixado algumas piadas meio forçadas. Mas tudo bem, dei risada, isso é importante. Como eu sempre digo, o importante é a gente se divertir assistindo esse tipo de produção. E aí, além disso, a série ela também levanta questões interessantes, né? É, ela traz conversas como, por exemplo, sobre a PrEP, que eu acho que é importante ressaltar aqui, e fala sobre as pessoas fazerem tratamento com PrEP e não fazerem um tratamento, uma prevenção combinada. Eles têm isso rapidamente na série, eu achei muito legal. E caso você não saiba, a PrEP ela é a profilaxia pré-exposição, que te protege contra a transmissão do vírus HIV, tá? Mas assim, ela não te protege contra outras ISTs, HPV, sífilis, entre várias outras. Por isso que eu falo que é importante, se você faz uso de PrEP, você também precisa fazer uma prevenção combinada utilizando preservativos. Então, gays, né? Vamos lá, vamos ficar esperta, vamos cuidar da saúde, porque não é só o HIV que está circulando por aí. Tem outras ISTs que também circulam, então, né, ficamos de olhos bem abertos. E também achei interessante, porque parece que a série ela dá uma pincelada na questão da rivalidade feminina, e isso vai sendo uma crescente durante o episódio, e depois eles trazem um desdobramento interessante para essa história. Então, mesmo que as personagens elas não fiquem assim tão amiguinhas, mas elas também não são inimigas, e eu achei isso muito legal. Eu achei uma mudança interessante, achei bem positiva. Inclusive, tem uma personagem, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela fazia parte do elenco de Eu, a Patroa e as Crianças, e ela é uma personagem ótima. Eu adorei as cenas dela, adoro os momentos em que ela aparece, então fica aí a dica para vocês. E também ela tem pequenas pinceladas assim de assuntos polêmicos que são comentados de forma bastante natural. Tem até uma cena bem pequenininha, bem especial, o uso de drogas e tal, que é tratado de forma natural, por exemplo. E tem um outro episódio em específico que mostra como que é importante a gente se relacionar com pessoas mais velhas, né? Então a gente tem o Michael ali com 40 anos, mas ele, né, tem uma relação ali com uma pessoa mais velha. E eu achei interessante o desdobramento após isso. É um episódio bem bonito, é um episódio bem emocionante que eu gostei muito do que eu vi ali. Eu acho que foi uma crescente, assim, sabe? A questão da PrEP, a questão da discussão da rivalidade feminina e essa questão de pessoas mais velhas, né? Que acabam sendo abandonadas aí quando elas atingem uma determinada idade, principalmente, né? No meio gay, no meio LGBT. Então, eu achei um episódio importantíssimo para trazer isso. E vamos lá, o meu veredito para dizer para vocês se eu indico ou não essa série, tá? E aí, fazendo um balanço final, eu fico na dúvida se eu indico ou não essa série. Tá no meio termo aqui. É, se você não gosta de série de gente branca, rica, padrão, chiliquenta, que age como adolescente sem noção Eu não recomendo essa série para você. Agora, se por outro lado, se você não se importa, né, com esse tipo de questão, então, e você só quer uma série levinha e bobinha para você se divertir, eu recomendo que você assista. É, eu me diverti bastante, apesar de ter passado muita raiva, mas foi uma série divertida e que no final eu acabei gostando. A única questão para mim são os primeiros episódios que são aquela irritante. Foi difícil de passar, mas se você gosta, então fica a recomendação aqui para vocês, beleza? E agora vamos de a última série, vamos falar de coisa boa, uma série que eu gostei muito, que foi The Sandman. E sobre as minhas expectativas para The Sandman, eu não conheço muito o universo de Sandman, além do que já foi mostrado aí na internet, né? Além das coisas que eu já vi acompanhando a cultura pop, mas mesmo assim eu fiquei animado para conferir essa série nova que foi anunciada pela Netflix, porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa série de quadrinhos e que ela sempre tinha discussões muito, muito interessantes e muito relevantes, e como ela foi uma história que estava à frente do seu tempo. E aí, só dando um panorama geral para você, assim, básico, essa história ela conta a história do Sandman, que também é conhecido como Sonho, que é uma criatura mítica que foi capturada meio que acidentalmente, né, e foi aprisionada por 100 anos. E aí, durante esses 10 episódios da série, dessa temporada, a gente vai acompanhar a jornada do Morfeu e conhecer também os seus familiares.
Oi, pessoal. Sou o Michel Furquim. Primeiramente, eu queria agradecer ao Anderson pelo convite para participar desse episódio do FajuCast e falar de uma série que eu amo, que eu gosto muito e eu já li há um tempo atrás, que é Sandman. Conheci o Anderson na época que ainda éramos blogueiros, na época ainda do Gay Nerd Brasil, um blog que a gente falava de diversidade, cultura LGBTQIAP+, mas também de cultura nerd geek. Bom, vou falar da série que foi adaptada recentemente pela Netflix, do Sandman, né, que é uma obra do Neil Gaiman, que é uma obra muito, muito boa, muito interessante. Essa primeira temporada que foi adaptada, ela tem 10 episódios e ela foca em dois arcos principais, né, dos primeiros arcos, assim, das histórias em quadrinhos, que é Prelúdios e Noturnos e também A Casa das Bonecas. Achei que a adaptação foi muito, muito boa. Acho que a qualidade da adaptação talvez tenha tudo a ver por conta da participação do próprio Neil Gaiman na produção da série. Então, acho que isso fez com que que grande parte, acho que, da série seja muito fiel às histórias em quadrinhos e à obra original. Não necessariamente isso é um problema quando a gente está falando de outras obras, né? Então, quando existem adaptações, né? A própria série Sandman, ela traz algumas adaptações, por exemplo, de personagens, etnia de personagens, gênero de personagens, né? E isso não é uma perda para a série. Eu acho que é um acréscimo. Sandman, ele já na década de 90, quando era publicada, já trazia personagens muito interessantes, personagens LGBTQIAP+, então já tinha uma personagem trans, tinham personagens gays, personagens não binários, não necessariamente com esses termos, né, com esses nomes, mas durante a história você percebia que existiam essas variabilidades de gênero e de orientação sexual nos personagens. E isso foi mantido também na série, algo que é muito, muito bom. Além disso, também houve uma adaptação de alguns personagens em relação à raça, né? Então, alguns personagens, eles são interpretados por atores e atrizes negras, e eu acho isso também muito, muito interessante, muito importante, que é uma coisa que a gente fala desde sempre, né? Que é em relação à visibilidade e a diversidade nas produções atuais, né, em séries e filmes. Bom, a série Sandman eu achei sensacional a adaptação. Acho que os personagens, eles estão muito bem representados, os atores, eles são atores que o elenco em si, ele é muito bom, então a gente sente de fato que a gente está mergulhando nas histórias, nas páginas de Sandman, nas histórias em quadrinhos mesmo, né? Enquanto a gente conhece o Sonhar, enquanto a gente conhece todo esse universo onde vivem os perpétuos e os seus reinos, né? Acho que existe a primeira parte, né, da série, onde é focado no arco Prelúdios e Noturnos, quando Morpheus está atrás das suas relíquias, né, que fornecem grande parte de seu poder. Eu acho que é uma das melhores coisas da série, são os melhores episódios para mim, inclusive com um sexto episódio assim arrebatador, onde aparece uma das personagens favoritas de quem é fã das histórias em quadrinhos de Sandman, né, que é a Morte. Eu achei muito, muito, muito bom. A segunda parte, né, dessa temporada, os episódios seguintes dessa temporada, que já focam no arco A Casa das Bonecas, talvez ele perca um pouco do ritmo, né? Mas nada que faça diminuir a qualidade da série. Eu acho que a série Sandman, ela traz uma adaptação muito, muito bem feita, muito fiel. A gente percebe que existe um cuidado, né, de manter a história sem se prender a coisas que, para tentar se manter numa fidelidade sem justificativa. E eu acho que é uma série que tem muito a acrescentar ainda, tem muitos personagens ainda interessantes, muitos arcos interessantes que ainda não apareceram na série, né, que ainda irão aparecer caso tenham próximas temporadas. Inclusive, alguns personagens ali que já apareceram e que são muito importantes para a história, como Lucifer, né? Então, que acho que é interessante a gente aguardar e tomara que a Netflix faça a adaptação desses outros arcos, porque é uma história muito rica, que traz muitas reflexões, não só não é somente uma história de fantasia ou de ficção, mas traz reflexões sobre sentimentos, fenômenos e acontecimentos da vida de todo ser humano, que eu acho que faz a gente refletir sobre muitas coisas e também histórias, né, mitos. O Gaiman, ele gosta muito de ler sobre mitologia e mitos, e ele traz muito isso nas suas séries, nas suas obras, e eu acho que Sandman é uma dessas obras onde a gente consegue olhar para algumas coisas que foram ditas desde sempre e a gente pode olhar e refletir de uma forma diferente, principalmente de algumas personagens da humanidade, né? E eu acho que é isso. Eu não sei se todo mundo vai concordar, mas eu acho que é uma série muito bem adaptada, muito boa, tem um ótimo elenco, uma atmosfera que faz com que você fique interessado, você fique buscando ali, né, acompanhando cada episódio, e tomara que tenha próximas temporadas. E é isso, agradeço o convite. E quero depois saber de vocês o que vocês também acharam da série. Tchau, tchau.
Então, as minhas impressões sobre Sandman. Eu acho que a primeira coisa que eu acho interessante comentar é que essa história, ela tem várias camadas, muitas e muitas camadas. Mas uma coisa que eu senti é que ela fala muito sobre relacionamentos familiares e diversas formas de relacionamento. E são episódios que têm arcos que se fecham rapidamente, então pode ser até, para algumas pessoas, pode até ser um pouco meio estranho de acompanhar, mas ela vai tendo esses arcos, sabe? Tem o primeiro arco ali, e o Sandman tá preso, aí ele encerra aquela história, tem um ganchinho que já foi meio que deixado ali nos primeiros episódios, aí vai para uma outra história, essa história se encerra, e a gente parte para uma próxima e por aí vai. Eu achei muito interessante, porque parece mesmo, lembra um pouco essa dinâmica dos quadrinhos, né, que a gente vê em algumas histórias aí. E eu achei legal, porque cada vez ela vai dando uma renovada na série, vai dando uma renovada na história, e eu achei interessante.
Oi, Anderson. Então, eu assisti a série Sandman logo na estreia, porque eu tava muito hypado, esperando muito por ela. E mesmo com essa expectativa lá em cima, a série, ela não me decepcionou. Ela conseguiu entregar muito do que eu estava esperando. Eu já tinha lido as HQs, que a primeira temporada adapta. E mesmo tendo em mente que são mídias diferentes, a gente faz mentalmente uma comparação. E mesmo assim eu curti muito. Eu achei que o enredo, ele ficou bem amarradinho. Os episódios, eles têm os ganchos certos no que seria entre os arcos. E faz com que fique alguma. E faz com que a história ela fique linear dentro dessa única temporada. Tem uma coisa que o Gaiman faz em suas obras, é que ele faz questão de abordar diversidade e questões de minorias, como as vivências LGBTQIA+, e racismo. Só que, mesmo abordando diretamente esses pontos nessa temporada, pelo menos ainda não abordou nenhum diretamente, a gente vê um elenco rico nesse sentido. Então, nós temos atores e atrizes interpretando personagens incríveis, e não só cumprindo uma cota ali, nesse ponto racial, ou então de diversidade no geral. Eu acho que é um casting muito honesto e verdadeiro, com atores e atrizes que fazem parte de verdade dali. Um exemplo disso é uma das minhas personagens favoritas do universo de Sandman, que é a Morte. E a atriz que interpreta ela, que é Kirby Howell Batiste, ela tem um carisma certo para cumprir essa personagem, para interpretar essa personagem. Isso é muito legal, é muito, muito legal, porque ela é uma das personagens mais importantes do universo todo de Sandman. Então, e até mesmo se eu puder só falar um pouquinho, assim, talvez, não sei o quanto disso pode ser spoiler, mas o episódio 6, ele é o meu favorito, e é o que tem a morte, onde a morte ela tem o maior destaque. Então, no episódio 6, onde a morte ela tem o maior destaque, e ela consegue entregar muito, assim, tudo. Tudo que precisava, tipo, o carisma, a empatia, a atenção que a morte tem. Mas não é só ela, né? Tem outros atores. Adaptando personagens que também entregou muito, muito, muito de carisma, como o Boyd Holbrook, que interpreta o Corinthians, e a Vivienne Akinpong, que interpreta a Lucienne. Eles são impecáveis. Roubam muito na cena. Acredito até que roubam um pouco mais a cena do que o próprio protagonista da série, que é o Morpheus, né? Eu entendo e sempre penso no quão desafiador é adaptar esse universo mágico, ainda mais o sonhar, que ele é um sonho, né? Então ele pode tudo acontecer, tudo pode existir. E é um reino que chega a outros reinos. Então pode ser que isso ficasse limitado visualmente, e eu não achei que ficou. Então eu achei que esse é um grande acerto da série. A gente vê uma beleza gigantesca nesse reino. É incrível ver. E até a gente consegue ver outros reinos, né? Como o inferno. Ele é muito rico em detalhes. Então ele tá lotado ali de seres, lotado de demônios, de pesadelos. Então tudo que a gente pode imaginar tá ali. E é muito, muito legal. Existe uma riqueza gigantesca nessas cenas. A fotografia tá muito bonita. A direção de arte, as interpretações, a direção no geral tá muito bonito. Eu só consigo ter elogios para a série. Eu penso um pouco mais no meu gosto pessoal, de que poderia ter sido um pouco mais ousado no quesito de terror em alguns momentos, em algumas partes da história. Talvez pudesse ter sido um pouco mais gráfico, algumas cenas de violência e tal, mas não sei. Talvez eu pense isso porque, como a série ela tá classificada para 18 anos, poderia ter um pouco mais essa ousadia. Mas tá tudo bem também, que eu acho que pode ser só um gosto pessoal. Eu tô muito ansioso para que tenha mais temporadas. Acho também, pensando em personagens, que desejo, pelo menos na minha bolha, desejo, foi quem mais roubou a cena, assim, de tudo. E eu vejo muitas artes, muitas coisas. Do quanto o desejo inspirou pessoas LGBTQIA+. E eu quero muito mais de desejo. Se eu puder falar um pouco de, o que eu quero ver para a próxima temporada é desejo com mais destaque, assim, mais ousadia também. Mas eu adorei a série no geral.
Outro ponto muito legal que não tem em Uncoupled. Tá bom, vou parar de falar mal dessa série. Ela tem representatividade de corpos, ela tem diversidade de raça, ela tem diversidade de gênero, ela tem diversidade de orientação sexual. E ela representa isso muito bem e de maneira muito natural, né? Sem ser muito expositivo. Você vai vendo isso no decorrer da história, principalmente com relação à sexualidade dos personagens. Eu gostei muito de como isso foi colocado de maneira muito natural, assim, ficou muito massa. Tive uma pulga atrás da orelha que eu tava até conversando com alguns amigos, que são alguns personagens negros que parece que estão ali apenas para servir o Sandman, ou em alguns momentos para ser representados como personagens ruins, alguns estereótipos ruins, ou para serem os personagens que vão morrer ali na trama. Não tenho certeza absoluta sobre isso. Eu acho que eu preciso assistir novamente para ter uma conclusão assim exata sobre isso. Mas foi o sentimento que eu tive assistindo a série. Não foi algo que atrapalhou muito a experiência, me deixou um pouco incomodado, mas eu passei o meu pano aí dessa vez. Vamos ver quando eu assistir novamente se eu vou ter essa mesma impressão.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, sou escritora, e o Faju me convidou para falar sobre a série do Sandman. O que eu achei da série do Sandman? E achei maravilhosa, né? Perfeita, mas não é só isso, assim. A série, ela se desdobra em vários conceitos que são maravilhosos, assim, para quem gosta muito de fantasia. Não só de fantasia, mas de alguns pensamentos também, né? Então, a série tem um roteiro, assim, tem falas incríveis, os personagens são... Você se apega por eles na primeira cena que eles aparecem, você já se apega, você já quer saber o que vai acontecer com todos eles. O universo do Neil Gaiman é, assim, perfeito. Eu não sei como que um cara consegue misturar tanta coisa sem virar uma salada mal feita. Pelo contrário, assim, é tudo muito, muito, muito bem construído, muito bem feito. Pra mim, o melhor episódio é o 6, que é o Som de Suas Asas, que é a conversa do sonho, né, do Sandman com a irmã dele, que é a Morte. E eles entram nessa discussão de por que os humanos não aceitam a morte, por que que eles veem isso como algo ruim. A leveza da irmã, né, da morte com aquela tarefa, assim, é tranquilizante, assim, sabe? Dá uma sensação de que naquele momento aquelas pessoas não estavam sozinhas, né? E falando na morte, temos representatividade, assim, que é maravilhoso. Não existe só uma personagem negra. A morte é uma, tem a família Walker, né? A Rose e o Jed, os irmãos. A Unit, que também aparece, não vou dar spoiler aí pra quem não viu, né? E a Lucienne, que é o braço direito do Sandman, assim, que eles têm uma relação de amizade barra patrão e funcionário barra amigos, né? E eles têm uns arranca-rabo muito engraçado, assim, a relação deles dois, né? De que ela tomou conta daquilo tudo durante todos os anos que ele ficou preso. E agora ele sai, ele quer tomar conta de tudo, mas ele não sabe o que tá acontecendo. E a relação deles é, assim, maravilhosa, né? Então, a série em si, ela foi muito bem feita. Eu acho que ela não foi... Ela tentou não ser muito ousada. E eu acho que para uma primeira temporada é maravilhoso. Que aí evitam frustrações, né? Quem é fã de uma série aí, acontece. Ela foi pura e simples na discussão que ela tem na história que é apresentada pelos quadrinhos do Sandman, né? Os artefatos dele que ele vai atrás, enfim. E depois a história, né, da família Walker, que a gente tem essa divisão, né? Os primeiros episódios são os artefatos do Sandman e depois a gente tem a história da família Walker, que aí tem o Corinthians, tem os outros sonhos que estão soltos, né, que fugiram nesse período. Tem o pessoal do hotel que acolhe a Rose, né, e a amiga dela no hotel, assim, que são pessoas bem estranhas, mas ao mesmo tempo são pessoas muito legais. Então, eles serem esquisitos não é o menor dos problemas, eles são ótimos. E a relação da Rose, né, dela querer achar o irmão, né, que foi adotado, entre muitas aspas, por um casal que ela não faz ideia de quem é e ninguém quer contar pra ela. Ela tá desesperada, o irmão, ela não sabe onde o irmão dela tá. Mas ela não é só uma menina atrás do irmão, né? Tem uma história ali em relação a ela, né? É isso, pessoas. Assistam Sandman. Vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam de fantasia, umas discussões meio filosóficas, assim, vai. Vai, porque é sucesso garantido. Aproveito, faço jabá da minha própria fantasia, não é mesmo? Tô com um projeto no Catarse, que é a Filha do Príncipe. Dá uma jogadinha lá. Tem brindes, tem muitos brindes, muitas coisas legais. E você pode ajudar com o que o seu coração mandar, tá bom? E mesmo que você não possa ajudar muito assim, você vai ter seu nominho lá na lista do pessoal que apoiou e minha eterna gratidão, beleza? Um beijo para todos.
Como eu falei, a história ela é rápida, assim, tem os arcos fechados, mas a história ela é rápida, então você não precisa ficar preso, fazer uma maratona da série ou essas coisas. Você pode assistir um ato, um arco, e aí você dá um tempo, reflete sobre aquilo e depois volta. Foi o que eu achei muito interessante. Inclusive, então, se você ainda não assistiu a série, tá aí uma coisa que eu recomendo, assista. Você vai perceber quando o arco se fechar. Quando ele se fechar, dá um tempo, deixa essa história descansar na tua cabeça e depois você volta. Porque eu acho que The Sandman não é uma série pra você maratonar, é uma série pra você assistir, pra você refletir e deixar aquelas ideias marinando ali na tua cabeça, porque tem muitas discussões importantes e interessantes. E aí uma coisa que eu tenho, uma reclamação que eu tenho pra fazer sobre essa série, não é nem necessariamente sobre a série em si, mas as legendas nos primeiros episódios, elas foram um problema pra mim, porque elas estavam com problema na sincronização, elas não estavam muito boas. Isso foi um problema que eu já percebi em alguns outros momentos, né, em produções da Netflix, porque eu assisto em inglês com áudio original, mas eu gosto de ter ali a legenda pra acompanhar, e isso é uma coisa que me distrai quando eu tô assistindo uma produção e a legenda não tá funcionando bem. Porém, depois isso foi melhorando. Eu não sei se eles corrigiram isso nos primeiros episódios também. Uma outra coisa aí, quando eu for assistir novamente, vou ver se eu presto atenção nisso, pra ver se eles melhoraram nisso ou não. Além disso, outra coisa que eu gostei muito é que tem adaptações muito interessantes de personagens bíblicos. Eles trazem uma visão diferente sobre eles, que eu achei muito legal. E eu quero ver mais, né, desses personagens, como eles vão ser mostrados na trama. Eles realmente têm uma importância ali na trama. Gostei muito de Lucifer, foi um dos meus episódios favoritos, assim. Eu achei muito interessante a quebra que eles fazem, né, da forma como vai ser a luta e a disputa entre eles. E isso é uma das coisas que eu amo nesse tipo de produção, que fazem eu ficar entretido ali, né, que são essas formas diferentes de se abordar alguns tópicos, né? Eu achei isso muito legal, muito interessante. Então, assim, me pegou 100%, assim, mais ainda quando eu vi esse tipo de adaptação. Outra coisa que eu achei incrível em The Sandman foram os diálogos. Os diálogos são muito bons, especialmente os mais longos. E é difícil você prender as pessoas com diálogos longos, porque eles ficam facilmente chatos, mas nesse caso não, assim, eles trazem reflexões muito boas. Tem momentos que são engraçados, mas mesmo assim te fazem pensar e te fazem refletir. Em praticamente todos os episódios você tem esse tipo, por isso que eu falei um pouco antes que é bom vocês deixarem a série descansar um pouco e não assistir tudo de uma vez, porque é uma série muito filosófica também, se você quiser tirar reflexões a partir dela. Tem um episódio em específico, episódio 6, que tá todo mundo comentando e que eu assino embaixo, que é um episódio lindo, muito bonito e que levanta uma discussão assim incrível e que é capaz de mudar a sua visão sobre um certo aspecto da vida, sabe? É um aspecto que muitas vezes as pessoas têm medo e tal. Então achei assim incrível, assim, demais, assim, ficou perfeição, sabe? Ficou muito bom, realmente, de verdade. E eu gostei bastante.
Oi, meu nome é Carlos Benoda. Eu sou criador de conteúdo pro Instagram, você me acha como Carlos Benoda. Eu tenho dois livros publicados na Amazon, que é Skyfall e A Imunidade Que Não Imune Minha Pele. E final do mês aí tá chegando um livro de poesia chamado O Cuspir das Palavras. Vai ter revelação de capa, vou falar um pouco mais sobre isso. A pedido do Angry, Vou falar minhas impressões sobre a série Sandman. Sim, a Sandman que foi lançada aí foi um sucesso, principalmente para mim. E eu vou falar um pouco sobre ela. O que eu tenho para falar inicialmente de Sandman? É a caracterização dos personagens, né? Os personagens são muito parecidos. Questão de personalidade também, da atuação, foi muito parecido com os quadrinhos. Eu acho que o próprio Senhor do Sonho, o Sandman, né? O Morpheus, ele tem uma apatia ali aparente, um distanciamento que a gente consegue perceber, né? Ele não é um personagem que a gente olha e fala, nossa, que personagem fofinho, que personagem atraente, que bom personagem. Ele é sempre o personagem, nossa, que estranho, ele não tem uma conexão com a gente, não cria uma conexão com a gente, não cria uma conexão com a humanidade. E isso no começo, né? Depois ele vai criando uma conexão ali, a gente começa a gostar um pouquinho mais dele. Mas isso é muito aparente, é uma característica muito dele, sabe? Muito do personagem ter esse distanciamento, né? De não querer se envolver com a humanidade. E é até contraditório ele não querer se envolver, já que ele cuida do sonho das pessoas. Em contrapartida, temos a Morte. A Morte é um personagem que está ali o tempo todo em contato com a humanidade. Ela fazendo o trabalho dela, ela precisa estar em contato com a humanidade. E a Morte, o episódio da Morte, é um episódio muito sensível. Foi um episódio que eu chorei tanto. Tanto que eu parei de assistir pra assistir no outro dia, porque eu não tava conseguindo tanto chorar. A Morte, ela mostra como a nossa cultura é uma cultura contraditória, né? Com relação à própria dádiva de morrer. A gente só vive bem e vive querendo aproveitar a vida porque a gente sabe que vai morrer. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre como a humanidade tem medo da morte, mas acolhe quando chega a hora. Porque não tem como a gente fugir da morte. E no momento que a gente vai morrer, mas as pessoas sabem, dizem que sentem, que sabem, acaba proferindo algumas palavras ou fazendo ações que demonstra que vão morrer, começa a acolher a morte, né? Porque não tem muito o que fazer, a gente acaba acolhendo o destino, porque é nosso destino morrer. A não ser que alguém faça o ritual aí e aprisione a morte, né? E não Morfeu, viu, gente? Por favor. Vamos falar sobre o aprisionamento da morte, aquele momento que a morte é... A morte que... Ai, tô falando morte, querendo aprisionar a morte. Mas que Morpheus é aprisionado e tem a epidemia onde as pessoas dormem e não acordam. É um momento muito legal, porque historicamente foi real, aconteceu, sabe? As pessoas dormiram e não acordaram. Eu tava falando com a amiga minha, né? Ela falou, sim, foi real, aconteceu. Ela é historiadora. Aconteceu. E é muito legal como ele mescla essa questão de história, mitologia. Ele mescla muito mitologias reais com a criação dele. Ai, não queria falar sobre Corinthians, não. Mas eu me derreto. Não tem como falar do Corinthians. É errado querer casar com o vilão. Brincadeiras à parte, não sendo brincadeira, mas enfim. O Corinthians tem um lugar muito especial no meu coração, né? Eu acho que ele foi um personagem muito essencial e muito cativante. Apesar de ele ser um vilão, de ele estar ali como um pesadelo, né? É engraçado como um pesadelo, os pesadelos, né, que são os três, eles querem ter o seu próprio destino, porque eles são predestinados a fazer isso. E quando o Sandman, ele vai atrás dele caçando, dizendo que ele tinha se desviado dos caminhos, dos seus propósitos e que precisava fazer com que eles voltassem a seus propósitos, eles se negam, eles querem se negar a isso, né? Porque eu tenho que ser um pesadelo? Porque eu não tenho que ser um sonho? É muito divertido esse jogo, né? E eu acho que o Corinthians, eu queria um Corinthians um pouco mais sombrio nas partes que ele aparece, mais medonho, mais assustador. Eu queria toda essa aura trevosa, sabe? Das trevas ali nele, né? A gente não recebe isso. As partes que ele tá é uma parte meio violenta, mas eu queria um pouco mais sombria. A diversidade Sandman é uma diversidade muito comum, sabe? Parece que eu tô andando assim na rua e tô vendo gente gay, gente bissexual, gente não binária, tô vendo gente branca, gente preta, eu tô vendo gente, é isso, sabe? E é muito natural ali. Eu achei fantástico a forma que foi inserida, não foi algo forçado. Tá bem claro ali, né? Sobre Desejo. Desejo é um personagem não binário, tá? Ele nos quadrinhos, em português, não sei como é em inglês, ele sempre é escrito como dele e dela, sabe? Entre uma barra, né? É sempre dele e dela, e uma barra ali no meio para separar. Eu acho que na época tínhamos muito barreira com relação à linguagem, né? E quando surgiu a linguagem neutra, né? Não foi inserido lá nos quadrinhos, porque foi bem antes dos quadrinhos, né? Eu acho que hoje já poderia ser inserido o ele ou dele, né? Para se referir a desejo. Nos quadrinhos ele ainda continua sendo um personagem neutro, foi escolhido um personagem também não binário ali, que não se enquadra. Que não se enquadra, não, que se enquadra no personagem, no que o personagem ele é representado, e foi muito assertivo. Eu acho que Desejo é um personagem muito promissor para toda a trama ali. Eu fico confabulando aqui, né? Porque Desejo e Desespero são irmãos. Mas, de fato, o desespero pode provir do desejo, né? E o desejo pode vir do desespero. É algo ali muito parecido. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com nossos desejos para que não gere o desespero e vice-versa, né? Eu fico pensando nesse significado aleatório quando eu fico assistindo as coisas. Mas pra finalizar, a narrativa, a história toda a série ali é muito rápida, não dá pra ver muito aprofundamento, né, na mitologia. Eu acho que isso foi um ponto fraco, mas eu respeito porque em 11 episódios, acho que são 11, não dá pra gente aprofundar muito na história. E é por isso que eu tô esperando a renovação da série, pra que a gente possa ter outras temporadas e a gente aprofundar um pouco maior. Exemplo de não aprofundamento é quem é aquela mulher que tá lá no inferno e fala com o Sandman, fala com o Morpheus, que reconhece ele. A gente não sabe, né? Nos quadrinhos dá uma explicação um pouquinho ali para aquilo sobre esperança, quando ele cita a esperança como a única coisa que sobrevive a tudo. Eu acredito que seja uma referência muito clara à esperança, que teve que morrer, entre aspas, né? Teve que morrer. Mas a gente fica ali um quê de questionamento, porque ele tá falando isso, quem é essa pessoa? E a gente acaba não tendo tanta explicação assim. Mas eu acho que isso vai ser pro futuro, sabe, as outras temporadas, e eu ainda tô aqui torcendo para que haja uma outra temporada. Eu queria deixar meu agradecimento ao Angry por sempre estar me convidando aqui, a vocês que estão ouvindo. Siga o Angry, me siga nas redes sociais, e é isso, minhas expressões. Dê uma chance, acende, mas se você ainda não assistiu, e se você já assistiu, vocês pensaram nessas coisas, pensaram no que eu falei, vocês conseguiram perceber todas essas nuances ou não? E é isso, beijo para vocês, até a próxima.
E meu veredito, eu acho que eu não preciso nem dizer, né, que eu recomendo com força essa série pra vocês. Eu fui surpreendido por ela, eu realmente não tinha muitas expectativas. Apesar de já conhecer o trabalho do Neil Gaiman, ele já tinha feito Deus Americanos, que foi uma série que eu assisti até uma parte também e gostei, mas depois que rolou umas certas polêmicas aí com essa série, com o personagem do Anansi, eu parei de assistir a série. Já li o livro também, eu achei bem interessante, gostei bastante na época que eu li. Talvez eu vá fazer uma releitura também, só não sei quando, não estou prometendo aqui, beleza? E teve Good Omens, que eu também ainda não assisti, mas eu tenho o livro aqui em inglês, que é uma leitura também que eu quero fazer para poder treinar a minha prática de leitura em inglês, né? E é isso, foi uma surpresa muito boa, né? Além do que eu disse antes, a série ela tem um visual muito bonito, né? Tem efeitos especiais incríveis, tá tudo muito bem feito, assim, de verdade. E como eu já falei também diversas vezes antes, eu provavelmente vou rever essa série no futuro. Talvez nem espere tanto assim para rever, ou quando estiver próximo de uma segunda temporada ou algo assim. É bem provável que eu reassista essa série, beleza? E é isso. A The Sandman tá, assim, recomendadíssimo para que todo mundo assista. Tem episódios muito bons. Ela não é só uma série emo, ela não é só uma série soturna, mas ela aproveita, né, dessa diversidade que ela tem de episódios para poder também trazer suspense, trazer humor, trazer terror, trazer violência. Então é uma série bastante diversificada, não só nos seus temas, mas também nos personagens que estão envolvidos ali nessa trama. E aí, gente, além dessas séries e dos áudios da galera, uma outra recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é uma recomendação do YouTube, porque é um conteúdo que eu tenho consumido bastante ultimamente e de vez em quando aparecem umas coisas bem legais que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês. E eu vou indicar aqui o canal do Game de Cavalcante, que ele comenta sobre por que pessoas LGBTQIAP+, se afastam da família, e isso bate bastante com algumas reflexões que eu tive alguns meses atrás, né, que fizeram pensar que eu tenho o privilégio de ter uma família que lida bem com a minha sexualidade, né, mesmo sendo uma família religiosa, com pessoas de religiões católicas, evangélicas e testemunha de Jeová, eu não lembro de ter recebido nenhuma indireta, ofensa ou qualquer tipo de agressão ou algo assim. E, obviamente, que às vezes acontece de ter algum comentário ou outro que podia ser evitado, né? Mas, mesmo assim, é meio difícil pra mim lembrar disso, né? Desse tipo de momento. As lembranças que eu tenho com a minha família, né? Desde que eu falei sobre a minha sexualidade, foi que a nossa relação continuou como sempre foi, né? Com muito afeto, não só comigo, como com meu marido também. Então a gente nunca foi desrespeitado em nenhum momento que a gente estava junto. Ele também sempre frequentou, né, as reuniões de família, os almoços, festas de Natal, de final de ano. Então sempre foi uma relação muito tranquila, e hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter uma família assim, sabe? Que é tão, que dá tanto suporte. Mesmo que seja algo que não seja um tema, não seja algo que a gente discuta no dia a dia, mas o que impera realmente é o respeito, né? A nossa vida e o que a gente faz dela, e ninguém fica tentando intervir, nem dizer nada contra, nem nada do gênero. Mas enfim, assistam esse vídeo do Gambit, porque eu sei que eu sou uma exceção, né? E por isso eu acho importante deixar essa recomendação aqui pra vocês, porque tem gente por aí que às vezes só precisa de uma palavra amiga, né? E é importante as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, e a gente entender também que a gente pode criar as nossas próprias famílias. Mesmo eu sendo bem recebido da minha família, tendo recebido bastante afeto, eu também criei outras famílias, né, por aí, durante a vida. Então, é interessante a gente ver essa visão e perceber que a gente não tá sozinho aí. E também ajudem, né, a engajar um produtor de conteúdo independente que faz um trabalho muito massa. Eu já conheço o Gambit há muito tempo, há muitos anos. E eu lembro da época que ele tinha o podcast Bichas Nerds. Então, assim, conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Além disso, eu tô lendo Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que era algo que eu já queria fazer há bastante tempo, porque eu tinha assistido só o filme, e eu vi bastante gente comentando sobre os livros e tal, e eu fiquei curioso pra ler essa história. E eu não cheguei nem na metade ainda, mas eu tô amando a história. Eu tô adorando a forma como ela é narrada e como a história ela vai se desenvolvendo e ela vai crescendo. Eu gostei muito desse tipo de escrita, é um tipo de escrita que me agrada muito, me agrada bastante. Eu ouvi até alguns relatos de algumas pessoas que disseram que acharam esse livro meio chato, né, dentre todas as histórias que ela já escreveu, mas eu acho muito bom. Eu não tive problema nenhum com a narrativa desse livro. Tem vários momentos, né, que me lembram momentos do filme, tem coisas que eu vejo ali que foram diferentes, e me fazem pensar também sobre quais são as lembranças reais que eu tenho sobre esse filme, né? Porque faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro de ter revisto ele recentemente, e talvez eu reveja, né, pra trazer aqui pra vocês aquela discussão, sabe, daqueles episódios que eu gravava antigamente comentando produções que eu assisti na adolescência? Então, Entrevista com o Vampiro, eu acho que eu vou fazer isso. Não sei quando, mas vem aí. Inclusive, lembrei agora que também vai sair uma série, né, sobre Entrevista com o Vampiro, trazendo aí uma repaginada na história. E eu tô curioso pra ver como é que eles vão trabalhar isso na série e quais são os aspectos que eles vão trazer aí. Então, fiquem de olho que em breve vem conteúdinho aí pra vocês. E aí, como eu sei que vocês são curiosos para saber sobre as coisas da mudança, né, que eu comentei no episódio passado, sobre essas atualizações, né, uma das coisas que eu percebi nessa mudança é que leva um tempo até a gente adaptar esse novo ambiente, né, e a mudança na dinâmica do dia a dia e nesse novo espaço e tal. Até uma coisa que eu comentei nas redes foi a questão de conseguir andar no escuro dentro de casa e tal, que eu conseguia entender que eu estava me adaptando à casa, né. Mas é isso, e engraçado que ter mais liberdade se tornou um negócio meio doido, porque às vezes eu fico meio perdido na possibilidade de coisa que dá pra fazer, né? Porque dá pra escutar música um pouco mais alto, claro que sem incomodar os vizinhos, mas aqui tem um bom isolamento acústico, então é muito difícil vazar o som, só se ele estiver muito alto. Dá pra dormir mais tarde sem se preocupar em fazer barulho, Dá pra preparar comida mais tarde também. Tipo, ontem eu fui fazer comida, era quase meia-noite. Fui preparar ali alguma coisa pra jantar antes de dormir. E por aí vai, né? Essa liberdade é muito boa. Uma outra coisa também é que dá pra receber amigos em casas de boas. A gente já recebeu alguns aqui, porque a gente tem mais liberdade, né? A gente não precisa ficar preocupado em estar incomodando as pessoas e tal. Outra coisa boa também de receber amigos em casa é que a gente evita de ficar saindo, que é uma coisa que às vezes eu não gosto muito de fazer. Eu sou mais caseiro e também pra economizar dinheiro também é bom não ficar saindo muito. E a gente também pode escolher quais são as pessoas que vão estar com a gente, né? Porque geralmente às vezes a gente chega num rolê e às vezes tem umas pessoas meio aleatórias que você não quer muito contato e tal. Então é bom poder fazer essa escolha. E além disso a gente já comprou algumas coisas novas. A gente comprou uma mesinha e umas cadeiras para deixar ali na varanda, que se der depois eu mostro para vocês aí lá no Instagram. Umas coisas de cozinha, tipo pote, talher, essas coisas. E é isso, assim, sobre coisas que a gente comprou. Ah, então, uma coisa que eu tava falando, né? Que eu falei agora um pouquinho antes sobre esse negócio de andar no escuro. Isso é uma coisa que eu não preciso fazer mais. Por quê? O apartamento, ele é pequeno, né? E às vezes, quando amanhece o dia, ele já fica um pouco mais claro. E só que eu não preciso mais fazer isso, porque a gente colocou umas lâmpadas inteligentes aqui. Então, por exemplo, se eu acordar de madrugada, eu posso só pegar o celular e mandar ele acender a luz. Ou controlar a intensidade da luz, que aí não incomoda na hora que levantar, né, e tal. E isso é muito bom. Tem um controle automático também, então se eu sair de casa, ele já detecta que eu saí e apaga as luzes, o que ajuda na economia de energia. Quando eu chego em casa, ele já acende as luzes para mim, se eu precisar fazer nada. E é basicamente isso, as atualizações sobre a casa. E se aparecer mais coisas, eu compartilho aqui com vocês, compartilho lá no Instagram também. Beleza? Então, é isso. Eu acho que temos um episódio. E aí, pessoas, só pra fechar, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, vocês me encontram em todas elas como @fajocast, Twitter, Instagram, no TikTok também. No TikTok tá um pouquinho parado, mas de vez ou outra aparece conteúdo por lá. Vocês me encontram no YouTube também como @fajocast, inclusive no YouTube eu tô testando uma coisa nova, que é esses áudios que vocês escutaram agora, comentando sobre as séries, eles também estão lá no YouTube. Obviamente que não exatamente da mesma maneira, eu fiz uma montagem um pouquinho diferente aqui pro podcast. Lá a gente não tem os áudios das pessoas que mandaram aqui comentando The Sandman, então porque eu não quero fazer um videocast, né? Então eu tô fazendo alguns testes aqui pra ver como é que vai funcionar. Em breve o vídeo vai estar disponível pra vocês lá no YouTube, beleza? Então fiquem de olho lá, se inscrevam no canal pra poder receber as atualizações por lá também, beleza? E me digam o que vocês acharam, porque eu tô curioso pra saber se ficou legal ou não, e deu trabalho pra fazer, gente, então vou lá ajudar a engajar nesse conteúdo, principalmente no YouTube. Então é isso, galera, obrigado pela paciência, muito obrigado por escutarem até aqui, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.